Panorama Agrícola para 22 de outubro de 2015, quinta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, quinta-feira, de lua crescente, 22 de outubro. O ditado de hoje é: quem primeiro se queixa foi quem atirou a ameixa. Na dica de hoje, cores da terra. Confira também o balanço social da EPAGRE. Segurança hídrica em Santa Catarina. E os desafios da Cooper Floripa. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Cores da Terra é uma técnica de produção em casa de tintas mais baratas, de boa qualidade e livre de componentes sintéticos que são mais caros e poluentes. A preparação consiste na escolha do solo para a preparação da tinta, principalmente a cor, porque são as partículas menores de solo que possuem maior pigmento. Existe uma variedade de cores de terra e é prático trabalhar com essa técnica. A dica é de Cláudia Schmitz, extensionista da EPAGRE de Urubici.
É hora das notícias.
A EPAGRE está lançando o seu balanço social relativo ao ano de 2014, conhecimento para produzir alimentos. Neste balanço social, o resumo da colheita de 2014 é o seguinte: 1,15 bilhão. Essa é a contribuição da EPAGRE no retorno social que as tecnologias e as ações da empresa geraram para Santa Catarina. R$ 3,58, retorno social que os catarinenses obtiveram para cada real investido na EPAGRE. Foram atendidas, ao longo de 2014, 117.709 famílias e 3.006 entidades. E o retorno global das tecnologias geradas pela EPAGRE, considerando contribuição de todos os agentes econômicos, científicos e sociais que participaram do processo, ultrapassa 3,2 bilhões de reais.
Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água.
No programa de hoje, nós conversamos com Davi Freitas Carriconde, que é engenheiro de aquicultura e presidente da Cooper Floripa, cooperativa de maricultores de Florianópolis, que tem sede no sul da ilha. A cooperativa espera um serviço de inspeção para poder voltar a funcionar.
Essa cooperativa ela foi criada em 2001. Né, e teve diversas gestões, e essa última gestão agora que nós estamos com 29 cooperados já fazem 2 anos, né, e a gente mantém reuniões regulares, e só a operação do prédio mesmo, a comercialização ainda não se deu pela falta de fiscalização e pela falta de demanda desse produto certificado.
Bem, Davi, qual é a situação do mercado da ostra, dos mariscos hoje aqui em Florianópolis?
A situação hoje é, segundo o Ministério Público, a produção de moluscos tem um termo de ajustamento de conduta que a gente pode trabalhar sem essa fiscalização até o dia 28 de fevereiro, e esse é o prazo para se adequar, né, à fiscalização. Então, a partir dessa data, todos os moluscos e pescados produzidos em Florianópolis terão que ter algum serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal.
E essa adequação envolve o que além do serviço de inspeção?
Ela envolve uma edificação específica para um interposto de pescado, né, onde seja manipulado e embalado para comercialização, e devidamente certificado pelo órgão competente.
Que é a SEDASC?
A SEDASC no caso do CIE, que é estadual, e no caso municipal seria a Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura, e no caso federal seria o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
No caso municipal, quando é que sai o serviço de inspeção municipal aqui em Florianópolis?
Isso eu não tenho conhecimento, né? A secretaria foi criada há pouco tempo, eles estão em processo para que seja criado esse serviço de inspeção municipal.
Um entreposto, Davi, o que funciona? Como funciona um entreposto para que ele possa ser certificado em termos de inspeção? Ou o que se faz dentro de um entreposto?
No caso do entreposto para produto in natura, ele é uma edificação relativamente simples, né? Ele tem que ter as condições mínimas de higiene, né, de acordo com os órgãos de inspeção, e é feito apenas a higienização do produto, né, da casca do molusco, por a gente estar tratando de um animal que ele é envolto por uma casca. Então é feita a higienização da casca e a embalagem desse com uma certificação, com selo e com um rótulo que esteja inspecionado.
No caso da ostra, não tira a ostra da concha?
Não, no caso do produto in natura, não. Existem outros beneficiamentos que fazem todo esse processo. Mas na maioria dos casos, que a maior parte do produto é comercializado in natura, é só feita a higienização e a embalagem do produto.
Tem futura atividade em Florianópolis?
Sim, tem futuro. A gente sabe que a ostra já está bem difundida, né? A comercialização e o consumo. E faz parte do nosso... da nossa cultura, e a Florianópolis já está como a capital da ostra nacional, então eu vejo só o crescimento, e com essa certificação a organização do maricultor acho que vai ficar melhor ainda.
Vai encarecer o produto para o consumidor?
Não digo encarecer, né? Ele tem vai ser embutido alguns custos, né? Com essa certificação tem uma elevação dos custos, e esses custos pode levantar um pouco o valor, mas também vai trazer mais segurança ao consumidor, né?
Você ouviu a entrevista com Davi Freitas Carriconde, engenheiro de aquicultura e presidente da Cooper Floripa, cooperativa de maricultores aqui de Florianópolis.
Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siram.
Você ouve agora aqui no Panorama Agrícola entrevista com Guilherme Xavier de Miranda Júnior, da Epagri-Siram, sobre segurança hídrica.
Na sua maioria, devido às grandes precipitações que ocorrem no estado, nós temos uma garantia satisfatória. No entanto, devido aos usos que vem aumentando a utilização desse recurso natural, essa insegurança cada vez é mais presente nos nossos dias, né? Devido à sazonalidade da precipitação.
Qual é a solução nesse sentido? É armazenar a água da chuva?
Não é somente isso, e sim fazer a melhor gestão da água. Armazenar é uma ação que muitas vezes seja instituições de abastecimento público ou mesmo propriedades rurais garantem a sua água, mas não podem garantir a água de uma coletividade, uma comunidade rural como um todo, ou mesmo de uma cidade. Há necessidade de armazenamento? Há. Há necessidade de estudar aonde armazenar, como armazenar. Porém, também há necessidade de fazer outras ações que são importantes para o uso racional dessa água. Tanto é no aspecto do reuso dessa água, utilização de água de chuva também, mas também diminuir os desperdícios que ocorrem nos seus processos produtivos.
Que outras sugestões você vai apontar para melhor gestão hídrica?
É uma série de questões, seja a integração das políticas públicas, né, na gestão dessa água, tanto a Política Nacional de Recursos Hídricos, quanto a Política de Saneamento, quanto a Política de Desastres Naturais, a Política Energética, Política de Irrigação e a Política de Defesa Civil. Acho que falta nesse momento a integração dessas políticas públicas para que tenha uma visão de médio e longo prazo para um melhor uso da água.
Como a integração desses diversos setores ajudaria a economizar água, por exemplo?
Na questão de planejamento. Planejamento integrado por bacias é um planejamento que eu posso trabalhar essas demandas e, consequentemente, verificar se eu tenho oferta suficiente para atender essa demanda dessa região chamada bacia hidrográfica.
Aí está, então, a entrevista com Guilherme de Xavier Miranda Júnior, da Epagre-Siran, sobre segurança hídrica aqui em Santa Catarina.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.